Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. No ar, o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional,
trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa No Mundo da Bola falando do Vasco, que segue no mercado em busca de reforços. O lateral direito Everton, de 22 anos e que pertence ao Red Bull Bragantino, está próximo de ser anunciado. Ele viria por empréstimo de uma temporada. Outros jogadores que o Vasco também busca: o atacante Ivan Morales, o chileno, atua no Colo-Colo e já foi convocado algumas vezes para a seleção do seu país. Também tem 22 anos. E o meia Bruno Nazário, ex-Botafogo, Atlético Paranaense, recentemente no América Mineiro, chegaria por empréstimo vindo do Hoffenheim da Alemanha. Estão mais próximos aí o Everton e o Bruno Nazário. A situação do Ivan Morales é um pouquinho diferente. Quem já foi anunciado e participa da pré-temporada é o volante Yuri Lara, principal ladrão de bolas da última Série B, jogando pelo CSA. O jogador fala sobre o carinho que tem pelo gigante.
Praticamente todos os jogos tinha meu tio Lula, né? Ele levava a gente, né? Que era eu e meu primo Luiz. A gente era muito próximo, crescemos na mesma casa. Então, todas as vezes que ele iria para São Januário, para o Maracanã, eu fui para o último jogo do antigo Maracanã. Acho que foi um Vasco Flamengo. O Felipe deu uma canetinha no volante do... Essa é a lembrança que eu tenho desse último jogo aí do Maracanã. Eu não lembro o ano, mas eu fui pro último jogo do antigo Maracanã, né? Então, tô com 27 anos hoje e um pouco mais maduro, né? A gente com o tempo vai pegando uma maturidade e eu creio que é coisa de Deus, né? Que a oportunidade que eu tive de vir jogar no Vasco, eu creio que eu esteja na minha melhor fase, né? Fisicamente, hoje com a cabeça melhor. Então, espero poder dar tudo de mim para poder honrar essa camisa aqui que tanto me fez feliz antes de eu virar um jogador. E eu espero retribuir isso hoje dentro de campo.
Esse é o volante Yuri Lara. Outro reforço já confirmado, o atacante Raniel. Busca se reencontrar na carreira vestindo a camisa cruzmaltina.
Então, primeiramente, agradecer a Deus, né? É todo o apoio, toda a confiança que o Vasco depositou em mim. E é um novo desafio para mim, né? O pessoal me deixou ciente de todo desafio. Isso não é novidade para mim, na minha vida sempre foi desafio. E isso é mais um que eu quero conseguir vencer ao lado de todos os vascaínos, ao lado do nosso grupo. E é uma honra incrível, cara, jogar num clube tão grande. Tem vários atacantes que viraram ídolos. E eu venho com os pés no chão, venho trabalhar, não venho para falar muito. Quero demonstrar no dia a dia, no treinamento, dentro de campo. O pessoal me recebeu muito bem, né? O professor Zé Ricardo já tinha ligado para mim, conversado comigo. Encontrei ele no hotel. Mas é um ambiente muito bacana. Um ambiente de pessoas humildes, de pessoas que são trabalhadoras. E me receberam muito bem. Então isso para mim é uma honra, estar podendo dividir espaço com pessoas assim. Um reunião motivado, alegre, mas muito mais motivado, né? Quero reconstruir minha história no futebol. E creio que o Vasco vai... tá me dando essa oportunidade, creio que vai contribuir muito com isso, mas eu quero também muito mais o contrário. Eu quero contribuir com que o Vasco volte para o seu devido lugar, que o Vasco volte a ser aquele Vasco que briga por títulos e campeonatos, tá bom?
Esse o Raniel. André Luiz Mendes está comigo até às 7 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Vasco no mercado e as bolas da vez. O Everton, lateral direito do Bragantino, e o Bruno Nazário, que jogou no Botafogo, ficou mais conhecido no Botafogo, no Atlético Paranaense, e que estava no América Mineiro. O que você acha, Xará? Boa noite.
Boa noite para você, Xará. Um abraço para os amigos do No Mundo da Bola. Todos os quatro nomes que você pontuou aí, eu acho que são contratações muito boas para o Vasco e em setores que o Vasco precisa. O Wanderson é muito bom lateral direito, o Yuri, característica dele é o desarme, o Nazário, é a característica dele é armar, bate bem falta, chuta bem a gol, e o Raniel, que se tiver em forma, já tinha dito isso a você, acho que ele é um reforço que o Vasco vai precisar para o comando do ataque. Acho que o Vasco está no caminho certo.
E o Botafogo acertou hoje a contratação de dois reforços, os primeiros para a temporada 2022. Vinícius Lopes, atacante de 22 anos, que estava no Goiás, assinou por duas temporadas, e quem também assinou por duas temporadas foi o zagueiro Klaus, de 27 anos, que estava no Ceará. O que você acha, hein, André?
Eu acho que o Botafogo tem que tomar cuidado, porque Série A não é Série B. Então as coisas mudam um pouquinho. Acho que o Botafogo poderia ter um pouco mais de cuidado nos nomes que ele está trazendo aí. Não me empolguei com esses dois, não.
E à tarde pintou a informação de que o Nino poderia deixar o Fluminense, mas a situação já está resolvida. Ele não vai mais para o Tigres do México. O Fluminense, que tem 60% dos direitos econômicos do zagueiro, que foi campeão olímpico com a seleção, recebeu uma proposta de US$5 milhões, pouco mais de R$28 milhões, mas o valor foi considerado baixo pela diretoria tricolor, que tentou negociar com o Criciúma, que é o dono dos outros 40% do Nino, para aumentar aí a sua fatia. Porém, não houve acordo com o clube catarinense e o Nino fica no Flusão. Que bom para o tricolor, né, André?
Ótimo, maravilha, Fluminense, um zagueiraço. Agora, essa é só uma questão de tempo, né, Xará? Vai ser difícil segurar o Nino.
Sem dúvida. E o Paulo Souza já embarcou lá em Portugal, rumo ao Rio de Janeiro. Chega amanhã na cidade maravilhosa para começar o seu trabalho no Flamengo. A expectativa agora é a movimentação na busca por reforços. O Flamengo precisa de reforços em que posições, André?
Ih, meu amigo. Que hora que termina o programa, hein?
Sério que você acha que precisa de tanto assim?
Acho que o Flamengo precisa de dois laterais. É, porque o Isla tá mal, o Felipe Luiz não aguenta mais correr. O Flamengo precisa de uns dois ou três bons zagueiros para deixar lá atrás, e precisa de um meia de ligação. No dia que o Arrascaeta contunde, o Flamengo fica quebrado.
6h47 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio
com o professor Wagner Gomes.
De 10 a 13 de fevereiro será realizado na Austrália o pré-mundial de basquete feminino. A seleção brasileira foi convocada com previsão de apresentação no dia 1º de fevereiro na Sérvia, onde serão realizados os treinamentos no Visura Sport Center. 14 atletas foram convocadas e o Brasil está no torneio A, com Austrália, Sérvia e Coreia do Sul. As australianas já estão com vaga garantida. Sérvia, Brasil e Coreia do Sul disputam duas vagas. O primeiro jogo brasileiro é contra a Austrália no dia 10. O tenista brasileiro Marcelo Melo começou o ano com força total. Jogando em dupla com o Ivan Dodig, venceu nesta quinta-feira no ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Eles derrotaram os norte-americanos Nicholas Monroe e Francis Tiafoe por 2-7-1. O próximo jogo será nas quartas de final contra a dupla formada pelo húngaro Marton Fucsovics e o norte-americano Tommy Paul. O jogo acontecerá às 2 horas da madrugada de sexta-feira. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Voltando a falar de futebol e a história do goleiro Tomate, do Andirá do Acre. Quem conta pra gente é o Maurício Costa.
Depois da frustração, veio o reconhecimento. Tudo começou quando o Atlético Mineiro e Andirá se enfrentavam pela segunda rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eduardo Filgueira da Silva, ou simplesmente Tomate, era o destaque da partida, salvando o time acreano de uma derrota, fechando o gol. Até que aos 17 minutos do segundo tempo, o Galo teve um pênalti a seu favor. Tomate estava lá, pronto, na linha do gol, para tentar salvar mais uma vez sua equipe, quando o técnico do Andirá decidiu substituí-lo. Para o seu lugar, entrou o reserva Carlos, de apenas 15 anos. Nada adiantou. O Atlético converteu a penalidade, saiu com a classificação e ainda eliminou o Andirá do campeonato. Consternado, Tomate viu tudo bem perto do gol, do lado de fora do campo. Quando chegou no banco de reservas, desabou e começou a chorar. A cena repercutiu no mundo todo e o jogo virou para Tomate. O atacante Richarlison, do Everton da Inglaterra e da seleção brasileira, mandou mensagem de apoio. O goleiro Everton, do Palmeiras, também. Tomate ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas. E o melhor de tudo, o goleiro vai receber a chance que tanto sonhou. O Atlético Mineiro convidou o atleta para um período de testes no clube depois da Copinha. Apesar de não haver garantia de que ele vai permanecer no Galo, o goleiro terá a oportunidade da sua vida. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Tomate estava pegando tudo antes de ser substituído, hein, André?
Eu fico pensando, Xará, como é que deve estar a consciência do treinador, como é que deve estar a cabeça do treinador, que mostra um despreparo completo para, principalmente, trabalhar com um jovem. A cabeça do jovem é muito diferente da nossa. Já somos mais crescidos. O jovem vislumbra, o jovem vive um sonho, esse sonho não pode ser manchado. Quando o treinador fez a atitude que fez, ele acaba manchando o sonho, mas às vezes o tiro sai pela culatra e o menino vai se dar bem, e tomara que se dê muito bem mesmo.
Tomara que fique no Atlético Mineiro. E o Palmeiras analisa a contratação do zagueiro Luiz Segovia, de 24 anos, do Independiente Del Valle. O equatoriano pode ser o próximo alvo do atual bicampeão da América. Mas a torcida está querendo contratações milionárias para o ataque. A presidente Leila Pereira dá o recado.
Eu acompanho muito as minhas redes sociais e eu tenho visto a insistência de vocês, torcedores, para a contratação de jogadores. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão junto comigo, gente. Vamos analisar o nosso Palmeiras de poucos anos atrás, tá? 2014. Como éramos em 2014? O que somos hoje? Gente, em um ano fomos bicampeões da América. Somos tricampeões da América. Duas Libertadores seguidas. Nós estamos disputando dois títulos mundiais seguidos. Fase espetacular que nós estamos passando. E o meu compromisso é manter e melhorar a nossa situação. Então, por favor, torcedores, reflitam junto comigo. O que éramos em 2014 e o que somos hoje. Sabe, o Palmeiras é uma potência. O Palmeiras é gigante. Aliás, sempre foi. Mas tropeçamos alguns anos atrás. E eu não quero mais isso pro Palmeiras. Eu não quero. Por isso que o meu compromisso sempre foi uma administração responsável. E é isso que eu estou aqui e é nisso que eu vou trabalhar. Eu não tenho problema absolutamente nenhum de falar não, não é possível, não vou fazer, porque não é bom para o Palmeiras. Eu só vou trabalhar, eu só vou fazer o que for o melhor para o Palmeiras. Nós temos feito bastante alterações no nosso elenco, vocês viram? Tivemos a saída de alguns atletas, tivemos a chegada de alguns atletas e estamos em busca de novos atletas, mas sempre, gente, com responsabilidade. Eu vou ser bem clara com vocês. Eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não vou fazer isso, tá? Eu estou aqui para fazer um trabalho responsável. Eu não vou fazer pagamentos, eu não vou fazer contratações com valores acima de uma realidade do Brasil. Eu não vou fazer isso. Eu quero que, no final da minha gestão, o Palmeiras esteja melhor esportivamente e financeiramente. Não adianta eu cometer irresponsabilidades, como vocês já viram, não vou citar nomes para não ser indelicada, com vários clubes no Brasil, entendeu? Que foram tratados de forma irresponsável, o dirigente sai, a situação do clube fica uma situação dramática.
Aí a Leila Pereira não vai fazer loucura, hein, André?
Que ela não vai fazer loucura, tá tudo certo. Só que o torcedor, Xará, não tem compromisso com a coerência. O cara não quer saber disso. O torcedor pensa com o coração. Ele quer um centroavante lá no lugar do Luiz Adriano, que não seja o Rafael Navarro, que é bom jogador, mas ele quer um cara de peso lá na frente. O torcedor vai continuar cobrando. Aliás, o torcedor do Palmeiras está muito preocupado esse mês e o outro, viu, Xará? Porque esse mês tem Copinha, no outro tem Mundial.
6h54 no horário de Brasília. E o Rodrigo Ricardo e todas as informações sobre o prêmio de melhor técnico do mundo.
A FIFA divulgou hoje os finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo na temporada. No masculino, Pep Guardiola, do Manchester City, Roberto Mancini, que comanda a seleção italiana, e Thomas Tuchel, que está à frente do Chelsea. E no feminino, concorrem Luiz Cortez, do Barcelona, Rema Raias, do Chelsea, e Sarina Wiegman, que comandou a seleção holandesa até setembro de 2021 e atualmente está na seleção inglesa. O que mais chamou a atenção na lista foi a indicação dos dois técnicos principais do Chelsea, Thomas Tuchel e Emma Hayes. Para chegar no top 3, os indicados passaram por uma votação de um júri formado por técnicos e técnicas de seleções nacionais masculinas e femininas, os capitães desses times e um jornalista de cada associação registrada na FIFA, além de torcedores. A expectativa agora é para o anúncio dos jogadores e jogadoras finalistas para os principais prêmios, o que deve acontecer amanhã. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 17 de janeiro na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tem seu voto aí para melhor treinador do mundo no masculino, André?
Guardiola.
Tô contigo, voto também no Pepe Guardiola, que aliás, infelizmente, testou positivo para a Covid, não só ele, vários jogadores, vários funcionários do Manchester City, mas isso logo vai passar. E voltando a falar de futebol brasileiro, o Galo tenta ainda o Carlos Carvalhal para ser o seu treinador, mas está difícil a situação. A última informação agora à tarde, vinda do jornal português A Bola, é de que o Carlos Carvalhal já recusou a proposta do Atlético. O próprio Galo ainda não confirma isso, mas a verdade é que tá difícil. O Jorge Jesus não tá rolando, o Carlos Carvalhal não tá rolando. Quem que o Galo pode botar lá, o André?
Olha, dos nossos, o que foi falado pro Atlético é o Odair Helmo. Ele tá. E dos de fora, como a moda agora é técnico português, vai sobrar algum dos portugueses que não estão na lista. O Carvalhal não tá propenso. O Jorge Jesus se afastando. O Paulo Souza tá no Flamengo, então eles vão ter que correr atrás de outro Portuga aí.
O Renato Gaúcho tá tão queimado assim que nem cotado vai ser, André?
Eu acho, cara. Eu acho que o Renato vai ter que dar um tempo. A imagem dele ficou ruim com a participação dele no Flamengo, somente que o pessoal diz que a declaração dele mais marcante, que se ele tivesse um time de 200 milhões ele ganharia tudo, e ele não ganhou absolutamente nada, não ganhou nenhum. Então acho que o Renato também, até para ele ganhar autoconfiança, precisa dar uma descansada um pouco.
É, e os torcedores do Cruzeiro ainda em Belo Horizonte fizeram protesto em frente ao portão de acesso da Toca da Raposa contra a administração atual, o Paulo André e principalmente o Ronaldo Fenômeno, atual acionista majoritário da SAF Cruzeiro, pela saída do goleiro Fábio. É, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, quase 1000 partidas disputadas, ficou dito pelo não dito. É, a SAF Cruzeiro está dizendo que ofereceu ao Fábio um contrato de 3 meses, o Fábio diz que não, mas ao mesmo tempo se colocou à disposição para receber um salário menor. A verdade é que azedou e é uma pena, porque é um ídolo sendo tratado de uma forma ruim, né, André?
O último grande ídolo do Cruzeiro, quer dizer, em 101 anos de existência, foi o atleta que mais vestiu a camisa celeste. Então, é uma preocupação grande. O Fábio é ídolo máximo da torcida do Cruzeiro. Eu acho que essa nova diretoria devia ter um pouco mais de habilidade com o Fábio para tratar do assunto.
No Internacional, Wesley Moraes, jogador de seleção brasileira, novo reforço do Colorado para essa temporada, vai fazer os exames médicos e, se tudo correr bem, assinar contrato. E tá sonhando com Copa do Mundo. Pode sonhar, André?
Sonhar não custa caro, Xará.
Já imaginava essa resposta. André muito Luiz bem. Mendes, um abraço, até a próxima, hein, amigo?
Valeu, parceiro, boa noite.
Fechando no Mundo da Bola desta quinta-feira. Lógico, marcando encontro para amanhã, sempre às 6h40 da noite, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Um abraço, gente, até a próxima. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.